Aqui nos estúdios, bem-vindos, Pércio Broco, que integra hoje a comissão do Leite da Farsul, Rogério Tímbola, presidente do Sindicato Rural de Marau, sobre a nossa questão leite, aqui em especial no Rio Grande do Sul, porque sabemos, né, dessa história longa de muitos anos em que vem muito leite para cá. E aí, o que se faz aqui não é bom? Sim, é bom e de ótima qualidade. E aí, o que está faltando? Começa com quem? Com o presidente, sempre com o chefe? É isso, Pércio Broco,
com
né?
Com certeza, né?
Com certeza. Rogério Tímbola, bem-vindo, cara. Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Em especial aí os nossos agricultores, nossos associados do sindicato. Desejar a todos os agricultores e motoristas aí um feliz dia do colono e motorista, pessoas que fazem a diferença com certeza na economia do nosso município, do nosso estado, do nosso país. A questão leite, ela está bastante complicada nos últimos anos, dá para se dizer, porque o produtor está periodicamente atravessando por grandes dificuldades, ora na questão custo de produção, ora na questão valorização do seu produto, né? E hoje nós temos um cenário aí que vamos comentar aqui, que é a questão das importações que estão entrando em nosso país aí de forma num volume grande e também de uma forma que nós, como representante da entidade e federação, e a gente não concorda, que é sem taxações aí na questão das importações. E isso vem deixando o nosso produtor numa situação bastante complicada e vem tirando muito produtor da atividade, né? Para nós entender e falar da nossa realidade aqui, nós no nosso município aqui em Marau, nós tínhamos nos anos aí de 2008 a 2012 em torno de 840 produtores de leite, e hoje nós temos em torno de 380 produtores de leite. Então isso são famílias que deixaram de atuar nessa atividade, uma atividade que é essencial na nossa região, no nosso estado, porque é uma atividade de pequena propriedade, e nós, aqui no nosso município, na nossa região, no nosso estado, somos sim pequenas propriedades, então necessita dessa atividade para muitas vezes manter uma propriedade economicamente ativa.
Pércio, uma situação que a cada ano, pelo que eu percebo e acompanho aí, muito nessa situação, parece-me que vem agravando cada vez mais ou não?
Bom dia, Maculã, bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes da tua rádio, em especial ao colono motorista pelo seu dia, né? Realmente, como o Rogério colocou na introdução dele, a questão do leite, ela vem se agravando, a questão da importação do leite vem se agravando nos últimos meses por dois fatores principais, né? A primeira, a baixa do dólar, que por motivos da perda do poder econômico da própria moeda dólar, né? Os Estados Unidos perderam a moeda americana perdeu valor no mundo inteiro, e não seria diferente aqui no Brasil. Então o dólar baixando de 5,30 para 4,80 dá uma boa diferença em termos de valor para importação, né? E o segundo e principal motivo é a grande crise na Argentina, onde hoje um dólar vale em torno de 500 pesos, valia há uns quantos dias atrás, hoje com certeza já não compra mais, né? Então, consequentemente, para eles é um baita negócio, como diz o gaúcho, né? Um baita negócio mandar leite e todos os derivados lácteos para o Brasil. Está se brigando muito, até teve uma reunião, se não me engano, na semana passada, dos secretários da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são os mais castigados por essa entrada de leite da Argentina e do Uruguai, mas principalmente da Argentina. Parece que teve uma reunião com o vice-presidente para tentar barrar a entrada. O problema é que é uma resolução do Mercosul, sabe-se lá de quantos anos atrás, que permite a entrada de produtos primários da Argentina, Uruguai e Paraguai, que compõem o Mercosul. E o Brasil, por sua vez, consegue entrar lá com os produtos da chamada linha branca, que são refrigeradores, ar-condicionado, lava-roupas e tal. Então é um acordo que há no Mercosul. O problema é que com essa grande diferença de preço, né, e com a crise argentina, nós passamos de... Normalmente a importação brasileira girava em torno de 2,5% da produção nacional. 2,5%. 2023, nós estamos com 8,8%. Isso em equivalente litros de leite, tá? Só em 2023 entrou 1 bilhão, 56 milhões e 400 mil litros de leite. Isto em cifras, em dinheiro, equivale a mais ou menos 90 milhões de dólares que entrou da Argentina e do Uruguai, mas basicamente a Argentina, com quase 84% dessa quantidade, entrou no Brasil sem pagar um centavo de imposto. E o pior de tudo isso é que desarranja a cadeia dentro do Brasil, a cadeia láctea. Claro que nós temos que considerar que nós viemos de um período onde o leite estava com preço um pouco acima do normal, principalmente se nós fizermos uma relação com o dólar, né? Onde se falava, onde foi, produtores receberam pelo litro do leite entre R$ 3 e R$ 4,00. Então realmente estava um pouquinho acima do mercado internacional. Só que hoje o leite da Argentina chega no Brasil a bem menos de R$ 2,00 ao litro.
E aí, quando se fala em qualidade, como é que fica esta situação aí?
Questão de qualidade, o leite argentino e uruguaio, principalmente uruguaio, é melhor que o brasileiro. O leite uruguaio tem uma qualidade muito boa. Eu estive lá em 2018, ficamos uma semana no Uruguai visitando laticínios, visitando um grande laticínio exportador de leite em pó e visitando fazendas leiteiras. O leite uruguaio tem uma qualidade, inclusive, para entrar na Europa, coisa que o brasileiro não tem. O leite argentino é bem equivalente ao leite brasileiro, né, em termos de qualidade. Só que aí vem uma questão assim, tá, se o leite uruguaio pode ser exportado para a Europa pela questão de qualidade, por que que não exporta? Valor do frete. É uma coisa óbvia, né? Tem que dar meia volta no mundo para chegar na Europa. Então isso envolve um custo muito alto para exportação. No Brasil é simplesmente atravessar a fronteira. Então eles preferem, de repente, perder... ou até com incentivo governamental do próprio governo do Uruguai e da Argentina a exportar para o Brasil, né, com apoio governamental para não pagar todas essas taxas de exportação e o frete marítimo, que é bastante caro.
Mas então, na verdade, vai ser um tanto quanto difícil, a curto prazo, termos uma competição com o leite de fora, que tem mais qualidade, no caso do Uruguai, nós aqui brasileiros e gaúchos principalmente?
Infelizmente, para a cadeia leiteira gaúcha vai ser complicado. Tá? Digo gaúcha porque nós estamos aqui, mas Santa Catarina e Paraná vão enfrentar a mesma situação. Até porque, assim, nós viemos de uma época, de um período onde as commodities agrícolas, principalmente trigo e milho, aliás, soja e milho, que são utilizadas como matéria-prima básica para nutrição animal, estiveram com um valor muito alto. Isso aí encareceu o custo de produção. E historicamente, o leite, o preço de venda do leite é em torno de 30 centavos de dólar. Histórico. Se nós pegarmos o dólar, a cotação de hoje de 4,70 e pouco, 4,80 que estava hoje, ontem, isso dá em torno de 1,50 ao litro. A 1,50 realmente, nós não temos condição de produzir hoje no Brasil, não cobre o custo, né? Então, se persistir essa importação e continuar aumentando do jeito que está, porque ela aumentou em relação ao mesmo período e dados de ontem, tá? Fechamento de 21 de julho, então hoje estamos que dia 25, fechamento de sexta-feira. Em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou a importação em 131,5%.
Pércio, e se a gente no amanhã melhorar nossa qualidade, vai resolver, vai ajudar em alguma coisa na situação ou não?
Pode ajudar, mas aí vem a outra questão. A questão o Brasil teria que exportar leite, então, né? Nós temos que melhorar a qualidade e exportar leite ou derivados lácteos. As exportações, ao contrário da importação, as Sim. exportações brasileiras diminuíram em relação ao ano passado 64%. E nós basicamente exportamos para pequenos países da África que não exigem muita qualidade. Então eu não vejo num curto espaço de tempo, e quando eu falo curto espaço de tempo são 3, 4, 5 anos,
Sim.
condições do Brasil conseguir ser um exportador de lácteos. A única maneira realmente é barrar essa entrada de leite da Argentina, do Uruguai, ou seja, de onde for. A questão é assim, o Brasil é autossuficiente em produção de leite? Não, ainda não é autossuficiente em produção de leite. Nós dependemos que entre alguma coisa, mas não precisa também entrar perto de 10% da produção, que não é necessário.
Exatamente.
Né?
E temos condições de termos um leite de qualidade equivalente aos demais países aqui, em especial do Mercosul?
Não, com certeza, Macron. Nós temos hoje genética, temos equipamentos, o produtor já está mais tecnificado, está mais profissional na atividade leiteira, então ele tem condições de ter um leite de melhor qualidade. E se nós formos comparar até as análises leiteiras feitas há 10 anos atrás e as de hoje, tudo isso mostra que o leite melhorou a qualidade, né? Seja pela melhor genética do rebanho, seja pela melhor assistência técnica ao produtor, que é dada pelo seu veterinário, pela empresa que atende ele, seja pelo sistema de refrigeração, que era muito deficitário, hoje já melhorou muito, né?
Uhum.
Então nós temos condição de ter uma qualidade boa pensando em exportação. Mas como eu falei, isso é para daqui 5, 10 anos.
Certo.
Nós temos que pensar agora, e isso depende também basicamente dos políticos, de tentar barrar essa importação desenfreada que está vindo da Argentina.
Bom, você falava do Uruguai, já esteve lá no Uruguai. Sabemos que o Uruguai hoje é referência em carnes na nossa região sul, Mercosul, pelo fato de ter um solo muito fértil, uma grama muito especial para isso. O leite também se aproveita disso? Tem outros incrementos que faz do Uruguai um bom leite? Hein?
Não, com certeza. O leite no Uruguai basicamente é leite a pasto.
Ah, tá certo.
Tá? E aqui no Brasil que você tem... O Brasil está tentando copiar ou imitar os Estados Unidos em produzir leite com vacas confinadas, né?
Uhum.
Claro que a vantagem de você ter vaca confinada é você pode ter uma área terceirizada para produzir silagem, não precisa ter uma área enorme para os animais pastorearem. Mas um leite de melhor qualidade, com certeza, é aquele produzido a pasto. E o Uruguai é especialista nisso, né?
É verdade.
Tanto na carne bovina, na carne como no leite, produção a pasto.
Bem como também criação de ovelhas. Rogério Timbole, aí, algo mais pra gente sobre essa questão tão delicada. E o Rogério, aliás, o Pércio falou muito bem, né? Vontade política para se resolver também isso, né?
É, Maculano, acho que os números estão aí bem colocados pelo Pércio aí. E nós, como entidade, juntamente com a nossa federação aí, dizer para o produtor que a gente está sempre atento aí, está sempre buscando, que nem diz o ditado, mexer com os palitos aí, né?
Uhum.
Então, a nossa federação está, sim, se organizando e já organizada, e nos próximos dias aí deve manter contato com as bancadas aí, principalmente as ruralistas aí do nosso país aí, para a gente tentar, de alguma forma aí, melhorar essa situação, porque sabemos que nesse momento, inclusive, a parte do grão aí, da soja, do milho, está tendo uma pequena reação no mercado, e isso também é bom, claro, para o agricultor, para o produtor de grão, era necessário essa reação. Mas para o produtor de leite, ela já aumenta um pouquinho o custo de produção. E isso faz com que o nosso produtor de leite não consiga, muitas vezes, ficar dentro da condição aí do balanço aí dos custos e do preço de venda. Então, que nem foi colocado, realmente o preço, num certo momento, ele esteve um pouquinho alto, mas não precisava ter acontecido isso para cair tanto, né? O produtor tivesse conseguido ficar com preço médio aí na faixa de R$ 2,80 a R$ 3 o litro, hoje estaria, digamos, salutar a sua atividade aí, e conseguiria com certeza cobrir bem os custos e ter um certo lucro na atividade. Então, juntamente aí com todas as entidades, a gente está apoiando, está fazendo os movimentos necessários aí para tentar minimizar isso e quem sabe conseguir que os produtores se mantenham nessa atividade. Sim. Porque a gente, Marau, nasceu junto com essa atividade, a nossa região aqui sempre foi forte, né? E hoje a gente já perdeu bastante identidade nessa atividade aí. Muitos municípios do nosso estado aí nos ultrapassaram aí, tanto na questão de volume de produção, mas os produtores que hoje continuam aqui no nosso município são produtores que investiram, que buscaram até próprio dentro da família fazer uma sucessão aí com algum filho, algum neto, coisa assim. E a gente precisa manter isso. Acho que é uma atividade importante para a economia do município e do estado, enfim. É uma atividade que todo mês está trazendo uma renda para a propriedade e está jogando um valor no mercado aí, no comércio local, enfim. Então, esperamos que isso também consiga ser amenizado aí na frente e a gente consiga manter nossos produtores ativos aí e cada vez mais fortes.
Pércio, algum movimento nos próximos dias com relação à Farsul, alguma coisa aí?
A Comissão de Eleito da Farsul fez uma reunião presencial há uns dias atrás, onde Sim. traçou algumas estratégias, e foi feita uma reunião virtual agora nos últimos dias. E também a maioria dos sindicatos rurais está fazendo uma nota à imprensa. Tá? Então até eu comentei com o Rogério para nós fazermos uma também para divulgar e para mostrar a inconformidade do sindicato e da classe agrícola com a situação. Mas a principal é aquilo que o Rogério falou, é movimentar, é mexer os palitos na parte política, né? Cara, nós temos aqui três senadores, temos sei lá quantos deputados federais, que agora não me foge o número, tá?
Força que não falta.
Força, né? Que não falta. Se nós unirmos os três estados do Sul, estamos falando em 9 senadores da República, estamos falando em com certeza mais de 150 deputados federais que podem fazer uma pressão junto ao governo para mexer nisso aí. A questão é, o atual governo está conseguindo fazer o que ele queria, é dar comida mais barata para a população. Mas às custas de quem? Do governo ou de quem trabalha? De quem trabalha, de quem produz. Então, aqui o governo deveria se espelhar então na Argentina e no Uruguai, que para trazer para o Brasil, ao invés de mandar para a Europa ou para países da África, que é muito caro, o governo daqueles países incentiva a exportação através de subsídio aos produtores. Por que no Brasil não é feito isso, então? Ah, beleza, nós queremos entregar leite aí, o leite seja vendido no mercado a R$13,50. Mas para o leite chegar a R$13,50 na prateleira do mercado, na gôndola do mercado, ele deve chegar no máximo, mas vamos exagerar, a R$1,80 na plataforma da empresa. Porque hoje uma caixinha, todo o serviço que tem por trás dessa caixa, até ela chegar até chegar o leite na gôndola do mercado, é R$1,70. É quase mais caro que o leite, né? Nós não estamos mais falando do leite de saquinho como era antigamente, que é simplesmente uma embalagem, uma máquina simples lá que produzia. Hoje esse custo é elevadíssimo. Então, não, infelizmente, nós não podemos esperar num curto espaço de tempo que o leite volte a subir aos patamares, mas nem próximo do que estava há 3-4 meses atrás.
Mas vamos lá, vamos acompanhar, qualquer coisa estamos aí, conte com a gente, tá bom, Rogério? Peço, muito obrigado pela presença e conte com a gente.
Obrigado, bom dia a todos aí, e dizer que é claro que vamos se manter forte aí, os produtores de leite, que hoje foi o assunto aqui, com certeza as coisas aí na frente vão se resolver e a gente vai conseguir seguir a atividade da melhor forma possível. Bom dia a todos.
Maculan, obrigado à rádio por nos receber aqui. E eu acho que a mensagem tem que passar para o produtor. E eu estou na atividade já como indústria há 22 anos, mas como ajudante de produtor, né? Porque eu ajudava o pai na época há mais de 40 anos, eu acho, sim, né? Na atividade do leite. É que nós temos que, agora sim, cada vez mais, trabalhar em cima de custo de produção. Custo de produção e tentar aumentar a produtividade sem investir muita coisa. Ou seja, eliminar aqueles animais que realmente só nos dão dor de cabeça, que produzem pouco, e trabalhar com animais de melhor qualidade e tentar reduzir o custo. É o recado para este momento. Estamos sempre à disposição.
Um abraço por enquanto.